22 de outubro é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas são afetadas pelo problema. E como diz o tema da campanha de esclarecimento do Conselho Federal de Fonoaudiologia, gagueira não tem graça, tem tratamento. Então, para saber um pouco mais a respeito de gagueira, nós vamos conversar com a Júlia de Sá, que é fonoaudióloga. Júlia, é um prazer tê-la conosco.
Boa tarde, Luísa. É um prazer falar com vocês também.
Ô, Júlia, o que que causa a gagueira, hein?
A gagueira, hoje, ela é conhecida como um distúrbio neurobiológico. Então, ela é um mau funcionamento do cérebro, associado também a fatores genéticos e fatores emocionais.
Tá, então não é um hábito que a pessoa adquire, né, de gaguejar.
Não é um hábito. Ela é realmente um mau funcionamento, um momento de disfluência, uma incoordenação das áreas responsáveis pela fala e pela fluência, que podem ser agravados de acordo com a carga emocional que o indivíduo está no momento da fala. Então, às vezes, em situações em que a gente tem que se expor, é comum ficar mais disfluente.
Agora, tem gente que toda vez que vai falar, ela gagueja, né? Aí já é um caso de procurar um especialista para fazer pelo menos uma avaliação, né?
Com certeza, a gente tem que verificar essas situações, em quais momentos acontece essa gagueira, se é um bloqueio inicial da palavra, se é uma dificuldade de iniciar o discurso, se tem movimentos associados. No momento da avaliação fonoaudiológica, a gente consegue verificar todas essas nuances da fala.
E criança, é normal criança gaguejar?
A criança, até os 5 anos de idade, é normal ela ter um pouco de hesitação. Ao iniciar as palavras, ela ficar naquela busca do melhor som. A partir dos 5 anos, a gente tem que observar a frequência, a qualidade dessa fala, e aí já é um problema.
Tá. E um dos mitos que existe também, e eu até estou tirando alguns desses mitos do site do Conselho de Fonoaudiologia, viu, gente? Um dos mitos é que criança gagueja para chamar a atenção dos pais. Isso é verdade?
Não é verdade. Isso realmente é um mito. Porque a criança, ela não tem aquele controle da fala, é involuntário a gente não consegue modelar a fala voluntariamente o tempo inteiro. A criança, então, ela não gagueja para poder chamar a atenção dos pais.
Certo. Agora, a gagueira, muitas vezes, atrapalha demais a vida da pessoa, não é, Júlia? E é motivo de bullying, que hoje em dia chama bullying, que nada mais é do que aquela gozação, né, que os colegas fazem. A pessoa que tem a gagueira mal abre a boca para falar e os colegas já caem na risada, né? Isso é o efeito disso, psicologicamente falando, para essa criança e para o adulto é desastroso, né, Júlia?
É, sim. Existem vários casos de pessoas que não conseguem atingir, na fase adulta, certas posições no trabalho, às vezes ganhar promoções por causa desse comportamento que aconteceu na fase da infância. A pessoa tem plenas capacidades de exercer uma função, um cargo, mas por experiências anteriores, ela não consegue, às vezes, se expressar da melhor forma e conseguir essas promoções. Às vezes, em relações interpessoais, em relação a conseguir um parceiro, tem sim dificuldades de se expressar, de trazer essa fala fluente e acaba tendo relacionamentos desastrosos e uma vida profissional que pode também não atingir o potencial dela.
Então, o Conselho de Fonoaudiologia, Conselho Federal de Fonoaudiologia, todos os anos faz campanha alertando para isso. Gagueira não tem graça, tem tratamento, né? Então, se você tem, ou você tem a gagueira, ou tem um parente, um conhecido, um amigo, indique um fonoaudiólogo para que ele possa fazer essa avaliação que a Júlia de Sá já falou que é feita, né? E tem tratamento também, né, Júlia? Como é que é o tratamento?
Sim, a partir do momento em que a gente detecta o que está acontecendo nessa fala, que está fazendo essa fala não ser tão fluente no indivíduo, a gente começa a fazer um processo da percepção corporal desse paciente, fazer um relaxamento tanto físico quanto psíquico, fazer uma coordenação entre a fala, respiração e articulação para favorecer a percepção do indivíduo da sua fala e mostrar para ele que é possível que ele fale fluente por mais tempo. Como você já falou, e é o que a gente sempre fala, que a gagueira não tem cura, ela tem tratamento, é exatamente isso, fazer com que o indivíduo que gagueja consiga falar claramente, o mais fluente possível, por um maior tempo.
Tem até um filme que mostra a vida de um rei da Inglaterra, né, que era gago e sofria muito com isso, ele tinha que fazer discursos. Imagina uma pessoa com essa dificuldade para fazer discurso para a nação, né? E o filme é muito bonito, que mostra que ele conseguiu vencer, era um sofrimento para ele, né? No começo, e ele conseguiu superar isso e fazer os discursos dele. E tem também gente, que era o caso até de um colega que a gente teve aqui na rádio, que para falar ele gaguejava, mas para cantar, não. Explica o que acontece nesses casos, que isso é bastante comum, né, Júlia?
É sim, normalmente o que acontece? Quando a gente muda a entonação da voz, a gente altera o ritmo, a frequência, a gente está causando uma movimentação no cérebro, uma ativação de outras áreas, sem ser a área essencialmente da fala. Então, como a gagueira está realizada um mau funcionamento da área da fala, e a gente começa a estimular outras áreas, a gente consegue manter essa fluência por mais tempo. E aí acaba, às vezes, até que sumindo a gagueira. É comum pessoas que fazem teatro, no momento da encenação, não ter essa gagueira, e na fala espontânea apresentar a gagueira. Por quê? Ali no momento do personagem, ele está fazendo toda uma modificação de fala, de ritmo, de respiração. Então, tudo isso melhora a fluência dele.
E o tratamento, então, passa por esse processo de treinar a entonação, a articulação, é mais ou menos por aí.
Sim, voltando, você falou do filme que fala desse, o filme O Discurso do Rei.
Ah, ele eu estava tentando lembrar o nome do filme. Obrigada!
<Sim. risos> Esse filme, ele é um filme que traz bastante a realidade da terapia em si. O que a gente faz? Tem um momento em que ele relaxa as mãos, tensiona as mãos. Tem um momento em que ele coloca uma música para mascarar o próprio som dele. Então, são vários artifícios que a gente usa durante a terapia, estratégias terapêuticas, para melhorar essa fluência. É um filme de uma situação que aconteceu há muito tempo, que é bastante atual dentro da terapia fonoaudiológica.
É. Esse rei era o rei George VI da Inglaterra, pai da rainha Elizabeth da Inglaterra, né? E é um filme que vale a pena ver, porque ficou muito bonito. Você acompanha o sofrimento da pessoa, né? Aquela dificuldade, você começa a torcer pela pessoa, né, Júlia?
Exatamente. A gente vê a evolução, o início completamente desastroso, o desafio de falar para a nação, de transmitir todas as mensagens que ele tem para fazer, e depois, no final, como ele consegue estar mais fluido no seu discurso e até a própria relação com a esposa, né? É bem legal o filme.
É. E uma coisa, como é que a gente lida com uma pessoa gaga? Porque a gente tem uma tendência a querer completar a frase, né? Porque você vê que a pessoa está engasgada ali numa palavra, né? E não sai. E a tendência é completar aquela frase. Não se deve fazer isso.
Não, realmente, a gente não deve fazer isso. Isso traz mais angústia, mais ansiedade para a pessoa que gagueja. E o interlocutor, nesse momento, tem que ter aquela maior paciência do mundo de esperar ele terminar. Porque, normalmente, quando a gente interpõe, completa aquela palavra, a próxima palavra ele também vai ter dificuldade. Normalmente, a pessoa que gagueja, ela tem aquela dificuldade inicial E se a gente espera e ela consegue fazer aquela fala, normalmente o resto da sentença flui de uma forma perfeita. Então, se a gente começa a fazer interrupções, inferências o tempo todo, a gente aumenta a gagueira da outra pessoa.
É porque aí a gente aumenta a ansiedade nela, né? Que ela fica agoniada,
exatamente,
né? E aí exatamente. É que não consegue mesmo falar, né?
Isso.
É. Em criança, que você falou antes, né? Acontece muito isso. Você vê que parece que ele está procurando na cabecinha a palavra certa, né? Para falar naquela frase, não é? Quando a criança é pequenininha.
Exatamente. A criança, ela fica fazendo experiências de sons, de organização das palavras na sentença. Então, ela está montando, na verdade, todo o vocabulário dela, todo léxico, toda a gramática, vamos dizer assim. E quando a gente tem essa paciência, essa calma de esperar, ela normalmente não precisa de intervenção depois dos 5 anos, porque ela consegue organizar e articular bem esses sons da fala. Mas se a gente começa, fala direito, não é assim, repete, isso traz realmente um bloqueio para a criança, aumenta os bloqueios dela e ela traz essa fala com gagueira para a idade adulta.
Então, nem criança pequena, nem ninguém, idade nenhuma, né? A gente complete a frase quando você vê que a pessoa está tendo uma dificuldade, né? Gaguejando ali, hesitando, porque a gagueira tem vários tipos também, né? Não é só ficar engasgado numa palavra, né?
Exatamente. Não é só a palavra inicial, a palavra final. Às vezes traz um gesto associado, às vezes a pessoa ela faz tanta tensão no corpo e aí ela relaxa e inicia a frase. Então, a gente tem que verificar no momento da avaliação qual é o momento da gagueira, o que está acontecendo.
Então, olha, o caminho, conhece uma pessoa que tem gagueira, leve um fonoaudiólogo, né, para fazer uma avaliação. Às vezes é uma coisa temporária, como é o caso da criança pequena, né? Às vezes é um caso mais simples, mas faça uma avaliação. E o tratamento, que se não tiver cura, pelo menos tem como melhorar, né, Júlia?
Exatamente. Existe a possibilidade de melhora e uma vida plena sendo um excelente falante.
Muito bem. Eu vou agradecer, então, a Júlia de Sá, que é fonoaudióloga. Muito obrigada, Júlia. Um abraço e que você possa continuar ajudando muita gente com o seu trabalho, viu?
Ah, obrigada. Eu agradeço. Foi um prazer falar com vocês.